Você acompanha a partir de agora, pela São Vicente FM, direto do plenário Francisco Emílio Gabriel, a sessão ordinária da Câmara Municipal de Vereadores de São Vicente do Sul.
Verificando o número legal de vereadores, declaro aberta a 29ª sessão ordinária, hoje, dia 20 de junho de 2022. Saúde a todos os senhores vereadores, as senhoras vereadoras, também as nossas assessoras, aos nossos visitantes, sejam bem-vindos a essa casa. Coloco em discussão a ata no 18º da ordinária da sessão do dia 18, dia 13/6/2022. Se nenhum dos senhores vereadores, senhores vereadores, quer discutir a referida ata, coloco a mesma em votação. Os vereadores e as vereadoras que concordarem, permaneçam como se encontram e se manifestam de alguma maneira. Aprovado por todos os senhores e as senhoras vereadoras. Vamos passar para as correspondências. Temos um ofício número 13/3/2022 do gabinete.
Ofício 133/2022, São Vicente do Sul, 20 de junho de 2022. Ilustríssimo senhor João Batista Cassol, presidente da Câmara Municipal de Vereadores de São Vicente do Sul. Assunto: resposta ao ofício 034, pedido de informação 020. Ao cumprimentá-lo cordialmente, venho através do presente instrumento responder ao pedido de informação 020, referente ao planejamento do melhor funcionamento da biblioteca pública. Informo que está dentro do cronograma da Secretaria de Indústria, Comércio e Turismo, um novo local de funcionamento da mesma, tendo início das providências ao término da 32ª FECOBAT, que será realizada de 7 a 10 de junho de 2022. Sendo que tínhamos para o momento, atenciosamente, Fernando da Rosa Paim, prefeito municipal.
Não há projeto para leitura da sessão de hoje. O grande expediente de hoje seria do vereador Flávio da Rosa Paim, mas ele se encontra num congresso, não se encontra presente. Então, não há grande expediente. O próximo grande expediente será do vereador Giacomelli, do PDT. Passamos então para o trabalho dos vereadores. Tem uma moção de aplauso do 00 de 2020 de autoria do vereador Flamarião Kelly da Silva, do MDB, e Alec dos Santos Marzinho, do PTB, José Luiz Couto Carvalho, do PTB.
Moção de aplauso número 10 e 11 de 2022. Flamarião Keller da Silva, MDB, com apoio dos vereadores Alex dos Santos Martins, PTB, José Luiz Couto do Carvalho, PTB, nos termos legais e regimentais, vem a presença de Vossa Excelência apresentar os seguintes pedidos de moção, que após lidas e aprovadas em plenário, devem ser devidamente encaminhadas. Moção 10. Solicito que seja enviada moção de aplauso ao jovem Ian Lucas Martins Rumpel, onde, em fevereiro de 2022, surgiu a oportunidade de fazer avaliação no Cruzeiro Esporte Clube de Santiago, onde passou a fazer parte desta equipe que estão disputando o Campeonato Gaúcho Sub-17. Moção de aplauso número 11. Solicito que seja enviada moção de aplauso ao jovem Matheus dos Santos Pinheiro, onde, em fevereiro de 2022, surge a oportunidade de fazer avaliação no Cruzeiro Esporte Clube de Santiago, onde o jovem passou a fazer... ...20 de julho de 2022. Flamarion Keller da Silva, vereador da bancada do MDB, Alex Santos Martins, vereador da bancada do PTB, e José Luiz Couto Carvalho, vereador da bancada do PTB.
Coloco em discussão a referida moção. Com a palavra, o vereador Flamarion Keller.
Meu cordial boa noite, nossa mesa diretora, demais colegas vereadores, assessoras que aqui se encontram, em especial ao Gustavo Pinheiro, meu amigo Popó, e a Franciele Martins, a Fran, obrigado pela presença. Essa moção, senhores vereadores e pessoas que estão na escuta pela 106 FM, essa moção é uma nota singela de nós, vereadores, apoiar a esses dois rapazes que estão representando o nosso município na Escolinha do Cruzeiro. Os dois passaram pela Escolinha do Pompilho, pela Escolinha do Cebola, em Caciqui, pela Escolinha do Caque, participaram em várias competições aqui na região, onde sagraram-se campeão em suas categorias. O Ian Lucas Martins Rumpio é filho do nosso amigo Jean Cavaleiro Rumpio e da Franciele Martins. A gente sabe que no nosso tempo a gente não tinha esse apoio fundamental dessas escolas. A gente já cansou de fazer avaliação naquela tempo lá atrás, né, Popó? E a gente não tinha todo esse apoio. E o apoio que vocês estão dando, a família principalmente, eu acho que esse é o pontapé inicial, porque se eles estão almejando esse futuro, eles têm que correr atrás. A gente sabe que é difícil, mas a gente tem que correr atrás e, com certeza, vocês são merecedores, juntamente com os amigos que estão apoiando, com o CAC, que está sempre incentivando o nosso esporte, o Pompilho. Por isso que eu digo, um incentivo ao esporte em nosso município. Toda administração tem que sempre incentivar, a fomentar, a alavancar o nosso esporte aqui no município. Porque são duas pessoas que estão numa escolinha disputando um campeonato gaúcho sub-17. Imagina, dois meninos aqui de São Vicente do Sul. É um orgulho para mim, para os pais, para os amigos, porque ver seu filho jogando, representando aquela equipe, não tem nada melhor do que sentir aquela emoção que o pai e a mãe estão sentindo junto. Tanto é que na estreia, o Cruzeiro de Santiago empatou em 1-1 com o Ipiranga. Foram a Passo Fundo agora, domingo, se não me engano. Cruzeiro ganhando 2-1 do Passo Fundo, lá em Passo Fundo. E tem um jogo agora, sábado, se não me engano, contra o Panambi. Então, pessoal, para vocês verem a importância do esporte. Quantos atletas estão disputando esse sub-17? Isso aí é uma visão. Vai ter muito olheiros participando também. Em janeiro teremos a Copa Santiago de futebol. Esperamos que eles continuem nessa equipe, porque ali vai ter os empresários também para ter aquela avaliação. Então, mais uma vez, meus parabéns ao Popó, à sua esposa, a Josemara dos Santos, a Fran, ao Jean, pelo trabalho que vocês vêm desenvolvendo com seus filhos, principalmente aquelas pessoas que estão apoiando vocês, como o CAC na escolinha. Então, seriam essas minhas palavras e gostaria que os vereadores assinassem essa moção, então, de aplauso para esses dois rapazes. Seria isso, meu. Muito obrigado.
Obrigado, vereador Flabarião. Continua em discussão a referida moção. Se nenhum dos senhores vereadores, senhoras vereadoras, querem discutir a referida moção, coloco a mesma em votação. Os vereadores e as vereadoras que concordarem, permaneçam como se encontra ou se manifestam de alguma maneira. Aprovado por todos os senhores e as senhoras vereadoras. Pedido de informação 023 de 2022, de autoria do vereador Flamarion, quer da Silva do MDB.
Pedido de informação número 23 de 2022. O vereador Flamarion Keller da Silva, líder da bancada do MDB, no uso de suas atribuições legais e regimentais, vem à presença de Vossa Excelência apresentar o seguinte pedido de informação, que após lido, discutido e aprovado por este egrégio colegiado, deve ser encaminhado ao Poder Executivo Municipal. Primeiro, quais os valores que são gastos com o Consórcio Intermunicipal de Saúde Região Centro? Segundo, quais os serviços que o município compra via consórcio com seus respectivos valores mensais gastos? A defesa deste pedido será feita em plenário. Sala das Sessões Francisco Emílio Gabriel, 20 de junho de 2022. Flamarion Keller da Silva, vereador líder da bancada do MDB.
Coloco em discussão o referido pedido. O vereador Flamarion Keller, novamente com a palavra.
Retornando então novamente na tribuna, só gostaria que o presidente ou a secretária salientasse ali, que não ficou constado no ofício, que seja enviado de janeiro até a presente data desse ano, então, esse pedido de informação. Obrigado.
Obrigado, vereador Flamarion. Continua em discussão o referido pedido. Se nenhum dos senhores e as senhoras vereadoras quiser discutir o referido pedido, coloca o mesmo em votação. Os vereadores e as vereadoras que concordarem, permaneçam como se encontram, se manifestam de alguma maneira. Aprovado por todos os senhores e as senhoras vereadoras. Indicação número 032 de 2022, de autoria do vereador Alec dos Santos Martins, do PTB.
Indicação 32 de 2022. O vereador Alex dos Santos Martins, bancada do PTB, com assento nesta Casa Legislativa, nos termos legais e regimentais, em a presença de Vossa Excelência, apresentar a seguinte indicação: que sejam feitas melhorias na Rua Duque de Caxias, com cascalhamento da mesma. Sala das Sessões Francisco Emílio Gabriel, 20 de julho de 2022. Alex dos Santos Martins, vereador da bancada do PTB.
Coloco em discussão a referida indicação. Com a palavra, vereador Alex Martins.
Boa noite, ouvintes da Rádio 106.3, nobres colegas vereadores, plateias aqui presentes, que nos honram com a sua presença, nobres assessoras aqui presentes. Essa indicação eu fiz a um pedido dos moradores da Rua Duque de Caxias, que não consegue se deslocar em dias de chuva para o serviço. Estou pedindo uma melhoria na rua, um cascalhamento, quem sabe, uma colocação de fresa, que está disponível lá na secretaria. Devolvo a palavra ao presidente.
Muito obrigado, vereador Alex. Continue a discussão a referida indicação. Se nenhum dos senhores e senhoras vereadores quer discutir a referida indicação, será encaminhada ao Executivo. Indicação 033 de 2022, de autoria da vereadora Daniela Imbusto de Oliveira, do PT.
Indicação 33 de 2022. A vereadora da bancada do PT, Daniele Butting de Oliveira, com assento nesta Casa Legislativa, nos termos legais e regimentais, em a presença de Vossa Excelência apresentar a seguinte indicação. Solicita ao Executivo Municipal, juntamente com a Secretaria responsável, que regulamente a profissão de terapeuta ocupacional neste município. Em anexo segue exemplo de projeto de lei que pode ser encaminhado para esta Casa Legislativa. Justifica-se a indicação, pois o trabalho profissional terapeuta ocupacional é extremamente necessário para a prevenção e tratamento das mais diversas enfermidades e estado físico e mental, em que possam se encontrar as pessoas que procuram esse serviço junto ao NAB, Núcleo de Apoio de Atenção Básica, no Ambulatório de Saúde Mental e no Setor de Saúde do Trabalho, além de outros setores como centros de conveniência, centros comunitários, domicílio dos pacientes, escolas e creches e ESFs, entre outros. Sala das Sessões Francisco Emílio Gabriel, 20 de junho de 2022. Daniele Butigri de Oliveira, vereadora do PT.
Coloco em discussão a referida indicação. Se nenhum dos senhores e as senhoras vereadores quer discutir a referida indicação, a mesma será encaminhada ao Executivo. Indicação 034 de 2022, de autoria da vereadora Daniela Busto de Oliveira, do PT.
Indicação 34. A vereadora da bancada do PT, Daniele Butim de Oliveira, com assento nesta Casa Legislativa, nos termos legais e regimentais, venha a presença de Vossa Excelência apresentar a seguinte indicação. Solicita ao Executivo Municipal, juntamente com a Secretaria responsável, que realize melhoras em alguns trechos da estrada na localidade da Palma, que devido às condições climáticas pode ficar intrafegável nesses trechos. Sala das Sessões Francisco Emílio Gabriel, 20 de junho de 2022. Daniele Butig de Oliveira, vereadora do PT.
Coloco em discussão a referida indicação. Se nenhum dos senhores e as senhoras vereadores quer discutir a referida indicação, a mesma será encaminhada ao Executivo. Agora, passei para a inspeção pessoal. O primeiro vereador a fazer uso da palavra por 5 minutos, e assim eu desde já, é o vereador General Lopes Jacomel, do PDT.
Presidente João Cassol, vereador Maria Helena, secretária da mesa, demais vereadores, vereadoras, meus amigos Popó, grande ex-atleta de futebol do Napoli Futebol Clube, matador do América, é. Quem nos escuta aí, tu já viu, né? A Fran. Reforço a homenagem do vereador Flamarion, Popó e Fran, aos filhos. Sem dúvida nenhuma, você deve estar muito orgulhoso mesmo. Se a gente que é amigo e é conhecido e viu essa gurizada nascer e se criar aí, esse orgulho, imagina vocês, pai e mãe. Parabéns. E a gente está à disposição aí para aquilo que a gente puder auxiliar. Os amigos estão por aí. Se passar, senhor presidente, meus 5 minutos, que é raro, eu gostaria que o senhor concedesse mais 5. Ou mais. Também cumprimento os ouvintes da Rádio 106, que muito pessoal do interior assiste, ou melhor, escuta, né, as sessões todas as segundas-feiras. Eu quero fazer uns comentários aqui, parabenizando uma pessoa. Eu estou ouvindo de Santiago essa semana, a dona Luizinha Damasceno. Me ligou até, não sabia que número era, né? Me pedindo se eu fazia uma entrega para ela de uns cobertor. Que ela tinha feito uma promessa e ia doar uns cobertores para o hospital. E uma coisa interessante, né? Fui lá, peguei os cobertores. Isso é uma bondade das pessoas, né? Que isso aí tinha que se espalhar no nosso São Vicente do Sul. Com todo esse frio que tem feito, com toda essa chuvarada, as pessoas que têm... E todos nós aqui, a gente vai olhar o nosso guarda-roupa, nossas gavetas, aí tu faz 2, 3 anos que tu não usa aquela roupa ali, e tu diz assim, não, mas não vou dar, que essa aqui eu vou usar ainda. E vai ficando, vai mofando ali, vai ficando velho, vai ficando pequeno, e tu não dá para as pessoas que às vezes têm necessidade. Então a gente reforça aqui essas ações aí com a da dona Luizinha, que se estendesse para toda a comunidade, onde a população, sem dúvida nenhuma, se olhar o guarda-roupa, tem roupa, tem calçado, tem cobertor, né? Tem colchão nas casas. Quanta gente que passa fome também, né? Que tem necessidade no nosso município, passa frio, casa, às vezes, né, com dificuldades. Isso, e não é demais a gente fazer. Qualquer coisa que a gente consiga juntar, e direcionar, eu acho que especificamente a Secretaria de Assistência Social do município, que eles têm uma relação das pessoas mais necessitadas, e eu acho que ali eles vão encaminhar, de fato, para aquelas pessoas que realmente precisam. Então, esse exemplo aí da Dona Maria, que sirva para todos nós, para toda a comunidade, e se cada um fazer um pouquinho, ajuda muita gente necessitada, aí no nosso interior, nas nossas vilas. Seguindo nessa linha, remédios. Quantos de nós, os remédios hoje também é um assalto, os preços. Quantos de nós que tem remédio que fica pela metade em casa? Caixas, cartelas, cheia. às vezes não toma. Por que não pegar esses remédios e levar aí para a farmácia municipal? O remédio que não está vencido, leva lá para a farmácia, que o Cristi, o pessoal responsável lá, sem dúvida nenhuma, encaminha, porque muito remédio não existe, não consegue. Né? As pessoas não têm acesso ao remédio da farmácia básica. E muito remédio que a gente tem em casa, sem dúvida, pode chegar, qualquer um de nós tem uma caixa lá de remédio. E ali tem remédio vencido, pode olhar, duvido que não. Eu falo por mim. Por que não juntar esses remédios que não estão sendo ocupados e levar para a farmácia aí ali no posto de saúde com o Cristian? Sem dúvida nenhuma, serão esses remédios muito bem aproveitados para muitas pessoas que têm necessidade. E às vezes o médico receita, se não tem na farmácia, acaba não comprando, porque às vezes as pessoas não têm condições. Né? Isso também é um ato de caridade, um ato de grandeza que todos nós podemos fazer. Uma das coisas boas também é calceteiro. Graças a Deus, foi assinado hoje, né? O Ronaldo já trabalhava, acho que é parente do Alex aí, já trabalhava antes como calceteiro e vai começar a trabalhar, talvez amanhã, né? Ele vai ter muito serviço pela frente aí. Mas pelo menos ele vai ser um cara que vai estar todos os dias trabalhando e nós vamos ver a diferença em poucos dias desses buracos que tem aí... dando problema por toda a nossa cidade. Os parabéns aí ao Ronaldo, que vai começar, acredito que assinou hoje, acredito que amanhã já trabalha. A questão das estradas, tem várias ruas no município para serem pavimentadas. A gente já citou o nome dessas ruas aqui, mas o tempo não tem ajudado, nem o município e nem a empresa para fazer. Aquela obra ali está daquele jeito, né? Chove, parece que chove amanhã de novo. Quer dizer, é difícil da administração da secretaria fazer um trabalho, começar e tocar um trabalho, né, até o fim. As dificuldades são imensas e acredito que muito dessas ruas, das pessoas que estão reclamando, vai ser resolvido desde que o tempo ajude. E a questão das estradas do interior... Estrada do interior, eu sou um vereador que critico, cobro, mas em tempo bom. É inadmissível, tem pessoas que vão para o Face criticar a administração, criticar a Câmara, criticar obras, parece que esperam a sessão da Câmara, e depois pegam o que sai aqui e vão para o Face dizer asneira aí. Não, eu não digo até que alguma coisa não está certo. Está certo. Mas eu acho que tem a hora certa para cobrar isso. Tu me botar foto de estrada embarrada com chuva, isso é uma piada. Isso aí é para dar risada. É não ter o que fazerem. Com todo respeito. Cada um se manifesta do jeito que quiser. Mas tem que ter consciência da coisa. Se está chovendo, não tem o que fazer. Como é que não vai ter barro chovendo? A crítica da estrada com tempo bom, assino embaixo. Não tenho a menor dúvida. Não venho rebater crítica aqui por estrada mal feita, estrada que falta pedra, mal patrulhada, com tempo bom. Não. Aí o município, os munícipes têm toda a razão de reclamar. Estão pagando seu imposto, querem estrada, querem rua, querem iluminação, enfim. Esgoto, tudo. Mas com chuva, tia. Não dá para... Olha, tem pessoas que, vou te dizer, tia. Não dá para... Né? aguentar. Para encerrar, senhor presidente, eu vou questionar para a semana que vem, eu não sei se a presidência do sindicato tem um conselho, quem é que administra o fundo Fazem? Um conselho. Sobre a legalidade, o que tem acontecido muito? Reclamação de contratos. Contrato não contribui. Legalmente, se tiver uma emenda, é a questão constitucional, não pode ser feita uma emenda mexendo esse estatuto do Fazem? Porque o Fazem é para aposentadoria, né? Mas essa pessoa que é contratada, será que eles iam se furtar se tivesse uma lei de ser contratado e contribuir para o fazendo também? É uma questão legal, essa é a questão, né? Depois não adianta descontar e depois questionar na justiça. Mas seria uma solução também para esse contrato. Porque a questão das administrações, toda administração contrata, vence, contrata de novo, daqui a um pouco contrata, e quantos contratados tem? CC e FG, o CC não contribui. Né? É, não para o fazendo, só o INSS. É. Então, e o contrato, contratado? Não contribui para o fazendo. E é uma reclamação isso do próprio sindicato, dos próprios, e é um problema, a gente sabe, que de tempo em tempo existe uma defasagem do fazendo. E é uma preocupação, vocês já imaginaram, daqui, sei lá, 20 anos, não ter dinheiro para pagar os aposentados? É complicado isso. É perigoso, mas eu acho que tinha que ser analisado, vereador Maria Helena, sobre a possibilidade de existir, né, um furo para que o contratado também contribuísse para o fazendo. Se não for, vai ser beneficiado depois, bom, isso é outra história. Né? Mas eu acho que é um assunto que deve ser melhor analisado futuramente. Tá? Só para ajudar aqui na indicação da nossa colega Dani, a Palma, hoje, eu falando para quando que o Ibirocaí ia ser patrolado, questionei hoje o nosso responsável pelo setor do interior, aí, o Osmar, ele me disse que ele estava... É aquela história. A chuva já está chovendo amanhã de novo, é complicado ele dizer. Mas ele disse que se não chover, em 3-4 dias, ele vai para o Ibirocaí. Está terminando, fez o Cabo Juretã e está terminando a Palma hoje. E acredito que se o tempo deixar amanhã, ele vai para o lado aí do Loreto, daí... Picada ali, José Luiz. É uma das primeiras que vai ser feita aquele local ali. Senhores vereadores, assistência e os amigos da ouvintes da 106 que nos escutam, nosso muito obrigado, uma boa semana.
Obrigado, vereador Gilmar. A próxima vereadora a fazer uso da palavra, Cecília, de já, é a vereadora Gislaine Zignati Delpino, do PP, tem 5 minutos. Se assim a senhora desejar.
Boa noite, senhor presidente. Boa noite aos colegas, vereadores e vereadoras, ao pessoal que nos assiste aqui e aos ouvintes da rádio. Semana passada, eu dei uma passeada com o Anderson das obras para olhar e mostrar a ele algumas demandas que me foi solicitado na Novo Horizonte, na Vila Rica e no Beco dos Pinheiros. A Novo Horizonte era mais especificamente limpeza de alguns valos, tubos e canos. Na Vila Rica também e no Beco dos Pinheiros era a solicitação de colocar algumas pedras. Depois do Tio Pinto por ali, dali do Tio Pinto para lá, que está um atoleiro, e agora com essa chuva que veio e que vem, vai piorar. Mas eu já falei com o Anderson e o pessoal que me pediu também já está sabendo. Eu queria agradecer ao Anderson pela disponibilidade e agora esperar que se cumpra, né, o que eu pedi para ele. E ele mesmo me disse que ia iniciar esses feitos nessa semana, primeiro na Novo Horizonte. Só para deixar claro para o pessoal que está escutando, que me solicitou. Também quero deixar aqui, agradecer ao Luiz Antônio e ao Osmar, os guris da patrola, que foram ajeitar lá perto do atalho ali, um lugar que eu tinha solicitado para eles, a pedido de uma pessoa que me solicitou, e eles foram. Eu queria agradecer a eles por isso. Sábado pela manhã também me foi pedido para colocar cascalho ou algumas pedras ali no Passo do França, para lá um pouquinho do Chiquinho, do Minete ali, do Tio Nanato, um pouquinho para lá, que diz que a coisa já estava complicada ali, mas também agora eu pedi, né? Eu só não sei se os guris vão conseguir, que diz que amanhã já começa a chuva de novo, mas só para constar aqui que o pedido foi feito. Hoje era só isso que eu queria falar sobre as demandas. Quero deixar aqui também os meus parabéns para o Popó e para a Fran, pelos seus filhos que estão engrenando aí no futebol mais famoso, eu diria assim. Eu não tenho filho, mas eu imagino o que vocês estão sentindo, porque eu tenho meus sobrinhos e o Luiz Felipe é muito do laço. E qualquer rodeio que ele ganha, qualquer coisinha, e eu fico emocionada até. Imagino vocês, meus parabéns aí para vocês. E como disse o Gilmar, qualquer coisa que vocês precisarem também e quiserem chegar até mim, a gente está às ordens. Por hoje era isso. Boa noite a todos, uma boa semana. Obrigada.
Obrigado, vereador Legislaine, pela palavra. Hoje nós não temos o nosso vice-presidente, que se encontra num congresso, juntamente com o senhor prefeito. Então, eu peço licença aos senhores vereadores e às senhoras vereadoras para que eu possa me manifestar aqui da mesa. Demais componentes aqui da mesa, minha secretária, senhores vereadores, senhoras vereadoras, se encontram aqui presentes, nossos assessores, os pais e mães dos nossos atletas, que estão nós representando em Santiago com seu arte, seu futebol. Nós, a ele eu desejo parabéns e a todo o sucesso que eles tiver, que isso é o início de uma carreira. E também, sobre eles, quero agradecer muito também o que nós chamamos de batata e do Giliar pelas mãos que tem nós deram para esses meninos. Então, aos pais, meus parabéns. E para a vereadora Dani, eu passei hoje de manhã na Palma, as estradas elas já estão encaminhadas, já estão quase prontas. E valeu muito também, vereadora, o seu pedido. E também a nossa prefeitura está conseguindo, com o DAER, com o pessoal da firma que está extraindo resíduos do asfalto do trecho do Turupi a São Vicente. Então, a prefeitura está carregando os resíduos e depositando ali no antigo DAER. Então, para nós, é uma notícia muito boa, porque tem várias estradas, dessas estradas que não vão ser asfaltadas, que vão colocar esses resíduos. Também, hoje à tarde, eu estive em Jaguari, com muito orgulho, com muita, assim, muita até emoção, porque fui visitar um irmão meu que está de aniversário hoje. Está completou 89 anos, com saúde, com paz e com alegria. Chegando lá no Oeste, é uma casa alegre, porque ele sempre está alegre, satisfeito. Então, irmão velho, daqui da Câmara, que todos os ouvintes da Rádio São Vicente, também que ficam sabendo dessa data de hoje, do aniversário do meu irmão, novamente, quero dizer dois parabéns, irmão. Que Deus te acompanhe e que tu dure muitos e muitos anos aí junto com nós. Então, é por hoje, meus senhores, por hoje era isso. Me despeço a Deus, cumprimentando todos os ouvintes da Rádio São Vicente, e que Deus nos proteja. E a todos desejo uma ótima semana de trabalho a todos. Muito obrigado. E com a palavra agora, nosso colega vereador José Luiz Couto Carvalho, do PTB.
Boa noite, senhor presidente. Boa noite, senhores vereadores. Plateia conosco com a sua presença. Desculpe, senhor presidente, estou mal da gripe, da garganta.
Tá desculpado.
Principalmente o Popó e a Fran, meus parabéns para vocês, para os familiares, para os filhos de vocês. Que Deus abençoe, que eles possam almejar tudo que for possível na vida deles e que incentive mais alunos de São Vicente que representar. Isso é muito bom para nós, muito grandioso, levar o nome de São Vicente. Como meus colegas falaram, também estamos à disposição aqui na Câmara, como vereador, como amigo, como parceiro, precisar tomar as ordens. Vou começar pela água do Rincão dos Esquecidos. Recebi uma ligação senhor presidente, estão há mais de 60 dias sem água. 60 dias sem o poço artesiano estragado. E aí eles nos cobram, vão ter que cobrar, né? Então é o nosso serviço, nós somos representantes do povo. Se alguém não estiver nos ouvindo, ficar de levar hoje, parece que a água deve ter levado, mas é uma caixa de 2 mil litros, de 8 em 8 dias. Então, que o prefeito, não sei, parece que está viajando, mas que alguém, eu sei que tem várias pessoas ouvindo e transmite para ele direto essa nossa sessão, que faça assim. Quero dar os parabéns para a equipe dos eletricistas, João Carlos, principalmente o João Carlos, meu grande amigo, meu parceiro, mais conhecido por Cachorrão. Eu fiz um pedido na frente do Gordinho e, na verdade, já tinha sido sanado. E aí, na outra sessão, eu não falei, porque eu também estava com problema de garganta. Então, agradecer essa equipe. Também agradecer o conserto na frente do Gordinho Bebidas. Na outra semana, consertaram, ficou show, tá muito bom. Vereador Gilmar fala em cascalho. Foi uma solicitação também me fizeram na rua da Alberto Coni, no final do presídio ali, bem no beco ali, passando a casa do São João ali, ó, nosso do São José, e na frente da Clarides, ela me disse que está um lodo. Então, se for possível, alguém te ouvindo da secretaria, dê uma atenção para esse pessoal. O vereador Gilmar fala em cobrar a estrada com o tempo de inverno, mas infelizmente, sabe, a estrada do Ibirocai está péssima assim, ó. Não é intransitável. E vão ter que trabalhar. A chuva está aí amanhã. Mas eu faço uma pergunta. Por que que eu, o Gordinho e a minha turma trabalhamos domingo? E por que que a prefeitura não pode trabalhar domingo? A previsão do tempo está aí. É bem simples. A chuva vai estar amanhã. Domingo fez um dia bom e dá para trabalhar. Vamos pagar esses funcionários, vamos pagar a extra, vamos dar um churrasco para eles e pedir de vontade. Eu já falei, eu sou voluntário, se precisar. Estamos aí, não é demagogia. Mas se não aproveitar um tempo bom no final de semana, de noite, se tiver bom, vamos botar dois turnos. Amanhã vai chover, ó, e é toda semana. Aí, ó, o Ibirocai vai ficar sem o transporte escolar, a Picara vai ficar sem o transporte escolar, que o transporte não vai entrar. No Loreto, também já tive uma solicitação na entrada lá do Kiko, disse que não estão entrando. Então, vamos fazer uma estratégica. Encontrei o prefeito, final de semana, numa festa lá na Picara, e ele ainda brincou. Se eu soubesse que ia chover, o inverno ia ter dado a secretaria. Aceito? Eu aceito o desafio. Sinceramente, aceito. Posso até não dar certo, mas aceito. Eu estou aí para trabalhar. Falando em Picara dos Farrapos, eu quero deixar os parabéns para o pessoal do Boliche, os bar da Picara, principalmente a Gabriela Maidana e o Douglas. Cara, eu fico feliz assim, ó, quando vejo uns jovens, né, empreendedores. A Gabriela é uma menina que saiu daqui, foi lá para a Picara, casou com o Douglas, hoje tem uma família. E batalhadora, assim, ó, olha, eu fico feliz porque assim, ó, ela é uma guria de visão. Estão batalhando, não tinha festa junina na Picara. A nossa igreja lá está quebrada. O centro comunitário quebrou. Se reuniram e fizeram a festa, muito bem organizada, tudo na Santa Paz. Tomamos umas quantas cervejas, eu, o prefeito, representando a Câmara e a Prefeitura. E saímos felizes, e eles também ficaram felizes com nós. O que eu tinha para a noite de hoje era isso. Tenho todos uma boa semana, com muita saúde, paz, amor e alegria. Boa noite.
Obrigado, vereador José Luiz. Com a palavra, a doutora Maria Helena. Maria doutora não vai fazer uso da palavra. Então... O vereador, com a palavra, o vereador Aleca do Santos Martins, do PTB, por 5 minutos, se assim eu desejar. Com a palavra, vereador Alex.
Retornando a essa tribuna. Quero pedir uma atenção ao secretário de obras para fazer a melhoria na estrada do Ombu, em alguns pontos da estrada principal. Sei que tem muita demanda, estão pedindo muito, mas acho que alguns pontos estão necessitando umas cargas de pedra. Também estive dando uma olhada na estrada famosa da Picada, lá na terra do vereador José Luiz. Tenho certeza que não é um ponto, tem que fazer toda aquela estrada. Tem meu apoio, vereador Zé Luiz. Acho que nós temos que pegar junto e uma das estradas principais que está necessitando é aquela estrada. Também quero deixar os parabéns a essa moçada que estão fazendo sucesso na Sub-17 do Cruzeiro, o Ian e o Matheus, levando o nome da nossa cidade na região. Estou à disposição também, como os vereadores falaram. Muito merecida essa moção de aplausos. Também quero deixar os parabéns aos pais que estão aqui presentes. Sei que não é fácil, mas aí que estão lutando, estão dando um apoio, batalhando junto com essa gurizada, buscando sempre o melhor para eles. Se precisar desse vereador, estou à disposição. Ah, referente ao calçamento que o vereador Gilmar falou, também, graças a Deus, vereador Gilmar, contrataram o calceteiro. Acho que toda a cidade vai fazer uma festa agora. Estava necessitando mesmo, mas quero dar parabéns também para a administração. Conseguiu solucionar esse problema. Quero deixar também os parabéns ao pessoal lá da cancha, que não fui lá da picada, que fizeram uma grande festa sábado. Quero também falar da água lá do Loreto. Bah, temos que, hoje comentei até com a vereadora Dani também, nós vamos ter que se mobilizar, que 60 dias é bastante. A pessoa ficar sem água não é fácil. Temos que falar com o prefeito, ou se juntar a nós e lá, falar com o secretário, vamos ter que fazer uma mobilização. Não está fácil. Seria isso, uma boa semana a todos. Fique com Deus.
Obrigado, vereador Alex. Agora a palavra é com a vereadora Dani.
Boa noite. Cumprimento o senhor presidente João Cassol, colegas vereadoras, colegas vereadores, as assessorias que nos acompanham aqui, a Fran e ao Popó, né, primeiramente deixar os parabéns pelos filhos, pelos exemplos de filhos. A gente sabe que essa luta não é fácil, né? Chegar onde eles já chegaram não foi fácil, e que a caminhada com certeza é longa ainda pela frente, e que eles não desistam. E com certeza eles não desistam porque têm apoio. Né? Que vocês lembrem sempre disso, que por mais que às vezes eles desanimem, que vocês sempre tenham força para continuar e apoiar os filhos de vocês. Bem como o vereador disse, segue de exemplo para toda a comunidade, né, principalmente da nossa, porque o município muitas vezes localizado numa distância tão grande de uma capital e está saindo aí dois meninos aí com talentos, e que eles sejam valorizados e continuem fazendo o que eles gostam de fazer. E também gostaria de cumprimentar os ouvintes que nos acompanham pela Rádio São Vicente. Recebemos, então, o retorno do pedido de informação 020, que era sobre o planejamento do funcionamento da biblioteca municipal, pública municipal. Então, o retorno do executivo foi que, assim que terminar a 32ª FECOBAT, a Secretaria de Indústria e Comércio seguirá o cronograma e encontrará um novo local para a biblioteca. Então, aguardamos ansiosamente, tem várias pessoas nos procurando por causa da biblioteca. E também, assim que ela entrar em funcionamento, que a comunidade utilize ela, saiba utilizar e valorize, porque não adianta estar ali aberta, em funcionamento, e a comunidade não desfrutar disso. Né? Isso tudo se trata de uma cultura que é a utilização e o hábito de leitura e de pesquisa e tudo mais. Então, que as escolas envolvam projetos e tudo que seja valorizado. Os nossos pedidos de indicação, o 33, é a solicitação da regulamentação da profissão de TO, dos terapeutas ocupacionais. Eu estava olhando na nossa lei e também fui procurado por alguns profissionais. Essa profissão não está regulamentada em nosso município, então a solicitação é que o executivo nos encaminhe então o projeto de lei. Eu não encaminhei o projeto de lei daqui porque se trata de pessoal, então até onde eu sei é a iniciativa do executivo. E quanto à melhoria da Palma, a gente sabe que existe um cronograma e
a ser seguido e tudo mais, mas a gente também sabe o quanto as pessoas são ansiosas e necessitam de boas estradas para sair muitas vezes de lá, para chegar até a cidade ou para se deslocarem, até em situações de saúde e tudo mais. Então eu resolvi fazer o pedido por escrito. Também sei que o Osmar tem se dedicado muito e ele está sempre atencioso quanto às nossas solicitações, e que o tempo também não está colaborando, mas não é por isso que nós vamos deixar de fazer também as nossas solicitações. Hoje à tarde estivemos no posto da Vila Rica, conversando com a equipe do SF, e eu volto a destacar aqui a importância e a valorização dos agentes de saúde. Os agentes de saúde são aquelas pessoas que vão de casa em casa conversar, dialogar, ficam muitas vezes, como diz as gurias, a gente passa uma tarde em poucas casas porque as pessoas necessitam de informação, necessitam de alguém que sente com elas e converse. E o agente de saúde é quem está fazendo esse papel muito importante no nosso município. A maioria dos agentes de saúde do nosso município são os contratados através do processo seletivo. Nós temos 4 ou 5 só através de processo seletivo público. Então, o contrato deles termina em outubro. Eles ainda não sabem o que vai acontecer com eles. Eu acredito que, por ser época de eleição, a prefeitura vai acabar fazendo o processo seletivo simplificado novamente, porque, como é pagamento através da União, então a prefeitura não vai poder fazer o processo seletivo público. Mas que eles sejam valorizados, que a questão, eles receberam aumento agora através da nova portaria, da emenda constitucional, mas que a prefeitura também, o executivo, valorize eles, porque quem faz o interior, principalmente, se desloca aqui da cidade, vai lá para o interior, e a gente sabe que a questão do êxodo rural está acontecendo, existem poucas famílias, e a gasolina é paga pelo salário deles, a moto ou o carro é deles, então que também seja dado algum incentivo a mais. Isso também já está previsto nessa nova emenda da Constituição, só que é responsabilidade do município. Também gostaria de informar aos moradores da Rua Visconde e da Rua Coronel que foi finalizado o contrato que teve início lá em 2019, de uma emenda parlamentar do deputado federal Paulo Pimenta, de 500 mil, e estamos aguardando a liberação do recurso do Ministério. Então, esperamos que até o dia 1º de julho eles encaminhem, para que a Prefeitura possa iniciar as obras, porque se não liberar até esse prazo, vai ter que esperar passar o processo eleitoral. Deixar aqui, então, os meus parabéns também à Gabriela e ao Douglas, lá da Picada. Não pude me fazer presente, mas, bem como o Gordo falou, o vereador José Luiz, que dois jovens que estão inovando, né, para fora e tudo, e estão criando alternativas novas para o seu progresso e também da localidade. Seria isso, senhor presidente. Boa semana a todos e a todas. Obrigada.
Obrigado, vereador Daniele. Agora, o próximo orador que quiser fazer uso da palavra, vereador Flamarion Kelly, da Ciro, do MDB. Com a palavra, vereador Flamarion.
Alô. Voltando novamente a essa tribuna, então, senhores vereadores, só fazer um relato, se eu ultrapassar o meu tempo, meus 5 minutos, gostaria do meu tempo de líder de bancada, vereador presidente João Cassol. A gente fala muito em esportes, em incentivos aqui no nosso município. Eu vou fazer um convite à nossa comunidade de São Vicente do Sul, né? Esses guri que hoje estão sendo homenageados nessa casa aqui, o Ian e o Matheus, passaram também por essa fase, como eu passei quando foi lá atrás, o Jergues da fase municipal. Isso é de suma importância essa fase do... Tem muita gente que não gosta, mas é de suma importância ter essa fase municipal do Jergues aqui em São Vicente do Sul, porque vai levar para 8 etapas, a etapa estadual. E isso aí influencia bastante esse pessoal, essa rapaziada. Então, na quinta-feira teremos no ginásio do IFAR o vôlei masculino e feminino, infantil e juvenil, então, na quinta-feira. E na sexta-feira teremos aqui no nosso ginásio municipal, a partir das 9 horas, o futsal infantil e juvenil, feminino e masculino, durante todo o dia. As escolas participantes são a Coqueiros, Borges, a Escola São Vicente, Antero Xavier e a instituição IFAR aqui de São Vicente. Então, convido os nobres colegas para se fazer presente na sexta-feira, prestigiar esses novos talentos, que muitos estão passando por aí nessa fase, e convidar a nossa comunidade, aos pais, quem puder pegar um chimarrão lá, admirar, olhar um bom futebol, torcer para o seu filho que vai estar disputando o Jergues. Também deixar salientado, porque a gente sabe do imenso trabalho daqueles funcionários e da nossa agência do Sicredi aqui de São Vicente do Sul. A gente sabe dos fundos que eles fazem, eles destinam a projetos, a instituições, para ajudar em nosso município. Mais uma vez, o Sicredi está realizando, já foi realizado, né, os recursos desse fundo estão sendo destinados a atender ações sociais em áreas de interesse coletivo, voltadas à educação, cultura, esportes e saúde, sustentabilidade, empreendimentos de inovação e inclusão social, que contribui com o desenvolvimento da comunidade da área da ação do Sicredi Vale do Jaguari, Zona da Mata, Rio Grande do Sul, Minas Gerais. O total destinado esse ano do Fundo Social foi de R$ 751.310,59. Foram 92 projetos aprovados. Veja bem, é só fazer um projeto, uma entidade, fazer um projeto, levar no Sicredi, se for aprovado, ela vai ser contemplada. Então foram 92 projetos aprovados, destinados R$ 524.596,83. Aqui em nosso município, de São Vicente do Sul, foram aprovados 7 projetos, todos terão amparos com 50% dos valores dos projetos, máximo permitido pelo fundo, que totaliza, então, a essas entidades que enviaram o projeto, R$ 22.923,58. Os projetos são eles: Lúdico do Inverno, que vai beneficiar a EMEI Cristo Educador com a compra de um playground para o uso interno, não expondo as crianças ao frio e chuva. Harmonização, Nosso Espaço, que vai beneficiar a comunidade do Loreto com a aquisição de mesas e armários para o salão utilizados pela escola e por toda aquela comunidade. Reformando a casa que vai beneficiar a Igreja Luterana para a reforma do seu salão, que atende a Escola Municipal Coqueiros e também a comunidade. Cavalgada Feminina, que beneficiou todas as mulheres que participaram do evento ocorrido no dia 4/6, com o pagamento do veterinário que acompanhava e liberava o evento. Prevenção e Proteção à Escola, que vai beneficiar a Escola Coqueiros com o sistema de vigilância, assim gerando mais segurança para os alunos e professores, além de proteção para a estrutura desta escola. Revitalização do espaço externo, que vai beneficiar o Instituto de Acolhimento Novo Lar com playground e proporcionar um espaço mais lúdico e divertido. Fomento à agroindustrialização, que vai beneficiar a APROL com a aquisição de um forno industrial para assim facilitar o trabalho deste grupo de mulheres empreendedoras. Então, esses são os projetos que foram beneficiados pelo Sicredi de São Vicente do Sul. Até gostaria que a mesa diretora enviasse um ofício fazendo um agradecimento, porque, se eu não me engano, no passado a gente já fez uma moção de aplauso, e se a mesa diretora achar de importância, fizemos uma moção de aplauso novamente para o Sicredi por esses projetos aprovados. São 22 mil destinados a esses grupos. Então, mais uma vez, meu muito obrigado à agência e funcionários do Sicredi de São Vicente do Sul. Seria essas as minhas palavras de hoje, Sr. João. Então, um bom início de semana a todos.
Obrigado, vereador Flamarion. Hoje o ofício vai ser enviado. Não havendo mais nada a tratar, eu agradeço a presença dos senhores vereadores, das senhoras vereadoras, dos nossos visitantes que se encontram aqui na nossa tribuna, a nossa assessora, invocando o nome de Deus, encerro a presente sessão.
Você acompanhou aqui pela 106.3, direto do plenário Francisco Emílio Gabriel, a sessão ordinária da Câmara Municipal de Vereadores de São Vicente do Sul.